lotado de alegria. Está feliz nessa noite, meu irmão? Deus está nesse lugar. Estamos reunidos em mais um 180 graus. Está feliz? Esse é o quinto 180 graus da nossa série. O último do ano de 2013. Vocês gostaram do 180 graus ou não? É o último 180 graus de 2013. Mas vale a pena, irmão. Esse ano foi bom demais. 5, 180 graus. Muitas pessoas decidindo por Jesus, conhecendo essa festa maravilhosa. 2014 tem mais. 2014 tem mais. Aê, 2014 tem mais. E você pode anotar uma data especial aí. 9-11. 9 de novembro, 9 de novembro tem Zoe 10-10. E Adoração vem aqui, vai ser uma festa maravilhosa. Nós vamos encher esse local, vamos ter que colocar telão lá de fora, porque vai ter gente demais querendo entrar aqui. Deixa eu ver quem está aqui pela primeira vez e está visitando a gente. Dá um tchau aí, deixa eu te ver. Valeu demais, que é isso? Que coisa maravilhosa, você é muito bem-vindo. É bom demais ter você aqui na nossa festa, no nosso 180 graus, vire o jogo da sua vida. Vire o jogo da sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que em alguns momentos, em alguns instantes aqui, você refletiu, você pensou, e a pergunta é muito direta, já está na sua cara, você olha no espelho e tem que pensar a respeito disso. Quem é você? Qual é a sua identidade? Vira para a pessoa que está do seu lado e faça essa pergunta. Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? O que, ela está te respondendo aí? MG8836225? Ela está te respondendo o nome dela, está te respondendo a profissão. Quem é você? Qual que é a sua identidade? Essa é uma pergunta, irmão, que quando a gente olha no espelho, e tem espelho aqui por toda parte, a gente sempre vai refletir, quem eu sou? Quando você olha, não tem outra pessoa que você vê, não, é você mesmo. E para falar desse assunto, que é um assunto importante, é um assunto essencial, um assunto que muitas pessoas têm dúvida, tem gente que até hoje não consegue responder essa pergunta, quem eu sou? Para falar sobre isso, sentar nesse sofá, que é o sofá mais requisitado do Brasil, nós tivemos mais ou menos uns 723 e-mails, pessoas doidas para vir para cá e contar um pouquinho da sua identidade, nós selecionamos 3, os melhores, eu queria que você recebesse com uma salva de palmas, Lucas Edson, vai falar um pouquinho para nós e bater um papo junto com a gente sobre a sua identidade. Chega aí, Lucas. Lucas Edson. Aê, velho, maravilha. Bom demais, velho. Seja bem-vindo. Pode sentar ali, fica à vontade. Eu quero convidar também. Nós fizemos um sacrifício para trazer ele aqui. Requisitado em todos os locais. É ele, Ricardo Versiani. Uma salva de palmas. Valeu, parceiro. Senta aí. Fica à vontade. Vocês estão curtindo, gente? Esse é para fechar com chave de ouro, vocês viram? Pô, teatro sensacional, uma dança maravilhosa, uma banda espetacular, Lorena Chaves e Ariane, tá aí sendo requisitada até fora do Brasil, tá difícil demais trazer ela aqui, mas nós conseguimos e vai compor esse sofá também, receba com muito carinho, Lorena Chaves! Aê, Lô! Que é isso, que honra, que privilégio. Nós vamos bater um papo, trocar uma ideia, eu queria pedir a sua atenção. Você desliga o seu celular, você faz um silêncio aí, presta atenção junto conosco nesse bate-papo. Lorena Chaves, Lucas Edson, e Ricardo Verciano no sofá, mais requisitado ultimamente do Brasil. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre identidade. Nós vamos bater um papo sobre isso. Esses três aqui, com muita alegria, são membros da Central. Vivi uma...
Uhul!
Cadê a galera da Central?
Uhul!
Nós temos na Central gente famosa demais. Gente importante aí, o trio. Que maravilha. E esses três viveram uma vida um pouco com a identidade indefinida. Uma busca pela identidade. Joga um pouquinho de luz aí pra gente. Tira a luz lá do teto, a luz lá do mezanino, tá impedindo o pessoal de enxergar? Aê! E essa galera aqui, sem uma identidade muito definida, uma busca desesperada para saber qual que era a identidade, um dia tiveram 180 graus. Tem uma identidade completamente restaurada. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Lucas. Ô, Lucas, beleza, brother?
100%.
Tranquilão?
Melhor agora no sofá.
Mais
tranquilo, mais gostoso.
Não deita muito, não, velho. Dá espaço para a galera aí.
Que é minha, tá?
A minha tá aqui.
Então, Lucas, eu já ouvi um pouquinho da sua história e sei que você é um cara que viveu um pouquinho uma dúvida, questionamentos, uma interrogação a respeito da sua identidade. Conta para nós um pouquinho que tipo de dúvida, que questionamento que era esse que você tinha a respeito da sua identidade.
Então, Léo, eu sempre fui uma pessoa muito engraçada, todo mundo que gostava, né, de ficar perto de mim, achava que eu era, tipo assim, a pessoa mais engraçada do mundo e tal. Só que eu era engraçado para as pessoas e para mim eu não tinha nada. Eu não era feliz. E eu vivi uma dúvida muito grande no meu interior. Porque eu tinha uma dúvida em relação a que posição tomar em relação à minha sexualidade. Era uma dúvida muito cruel que eu tinha. E eu era uma pessoa que vivia dentro da igreja, porque os meus pais, eles são cristãos, a minha mãe, na verdade, já faleceu, enfim.
E eles te traziam junto com você?
Me traziam para a igreja, não era dessa igreja, mas eu vivia dentro da igreja, e eu tinha uma identidade dentro da minha casa e dentro da igreja, era a mesma identidade, mas fora do meu convívio, da igreja e da minha casa, eu era uma outra pessoa.
Como é que era essa outra pessoa que você era? Como é que era essa pessoa dentro da igreja? Que tipo de vida que você vivia? Conta para nós.
Eu era uma pessoa completamente vazia. Eu achava que o que eu fazia estava super certo. Eu queria tomar as minhas decisões. Eu queria viver pelas minhas próprias vontades. O que eu achava que era certo, eu ia fazer. Mas eu era completamente vazio. Eu era uma pessoa que mentia, por exemplo. Falava para os meus pais que eu ia para a casa de amigos e ia para uma boate. E as boates que eu frequentava eram boates gays. Eu ia, falava que eu estava na faculdade estudando, e aí eu estava no barzinho, fumando e bebendo escondido dos meus pais, da minha família. Então, ninguém sabia disso. Eu vivia isso aí, mas ninguém sabia disso. Porque dentro de casa eu era o santo, eu dava um jeitinho de quando eu chegava fedendo de cigarro, eu dava um jeitinho de botar a roupa escondida lá no fundo do balaio, andava, sei lá, com creme dentro da mochila, um house, um trident na boca, para poder disfarçar.
Você não conseguia também assumir essa outra identidade que você buscava, achava que era uma identidade legal e vivia nela, você não assumia ela dentro de casa.
Não assumia porque eu tinha medo, eu não sabia qual seria a reação dos meus pais, a reação dos meus irmãos, que também são crentes, são daqui da igreja, o Matheus que estava aqui cantando com as meninas, e a Lorena que é a líder de célula, graças a Deus hoje a gente está aí no caminho, mas eu não conseguia falar para ninguém. E dentro de casa e dentro da igreja, e eu vivia um relacionamento dentro da igreja com uma garota. E esse relacionamento era para mascarar para os meus familiares e mascarar para as pessoas da igreja que eu era uma pessoa correta e que eu não tinha vazio nenhum, que eu era completamente completo.
E como é que consegue, cara? Como é que consegue namorar uma menina vivendo um negócio desse? Era uma máscara que você usava violenta, né?
Eu não sei nem explicar, porque era muita mentira. Era muita mentira, eu mentia para ela, falava que eu amava ela, coisa era certa.
Você conseguia ficar em paz? Você conseguia, sei lá, dormir tranquilo, dar um abraço legal na sua mãe, dar uma volta com a namorada?
Não conseguia. Eu sempre disfarçava. E tudo que eu fazia, chegava em casa para dormir, não conseguia, eu não tinha sossego, porque é o momento que a gente tem para poder descansar, repousar, ter uma noite tranquila, e eu não conseguia descansar, eu não conseguia pensar que estava tudo certo, que eu estava fazendo a coisa certa, porque estava vazio. Eu precisava de algo para poder me completar.
Vivi uma frustração.
Eu era muito frustrado, muito frustrado. Não pela vida que eu vivia, mas muitas vezes por não poder assumir realmente o que eu queria ser, qual era a minha vontade. Então, por isso era difícil.
Beleza, Lucas, eu vou voltar então, logo a fazer uma pergunta para você, mas deixa eu dar um alô ali para o Ricardo. Beleza, Ricardo?
Fala, meu brother.
Tranquilo, velho? O Lucas está te dando espaço aí?
Tá tranquilo,
velho?
Vou ficar
aqui,
que é melhor.
Ah, velho, você tá esperto, hein, irmão? Que é isso? Ô, irmão, eu tô ligado, velho, que você tinha, assim, antes, uma fama meio de folgadão, assim, mesmo.
Exatamente.
Que você era um cara, assim, que, pô, não perdia uma balada. Era um cara da zoeira, da galera. Droga era com você, queria usar, queria vender. Buscava sempre uma satisfação. Se tivesse briga e procurasse o Ricardo, você tava lá no meio. Era isso mesmo, velho?
É isso aí, Léo. E, além disso, se não tivesse, eu arranjava. Minha situação era mais ou menos assim, irmão.
Só é amigo do Léo, né, das antigas.
Isso, talvez,
amigo do Léo das antigas.
Léo?
Você já morreu, né, irmão?
Que é isso, irmão?
Era exatamente isso, brother. Eu tinha várias máscaras. E eu usava cada máscara para cada ambiente para ser aceito. Então, era a turma da briga, eu usava uma máscara. Era a turma para cheirar uma cocaína, eu usava outra máscara. Era a turma para bebida, eu usava outra máscara. Era para estar dentro de uma comunidade, eu usava uma máscara. Era para estar no meio de uma balada, eu usava outra máscara. E assim,
isso
foi minha vida.
Tudo era para afirmar sua identidade.
Exatamente.
Você tem algum caso, alguma situação que você viveu, você passou claramente assim, que você agiu daquela forma em busca de afirmar uma identidade?
Sim, na verdade tem dois casos, vou contar rapidamente. O primeiro foi, como diz, quando foi o começo de tudo. Eu tinha 11 anos de idade e no meu prédio morava jovens que tinham mais velhos do que eu. E eu tinha que entrar no meio daquela turma, que eu falei, pô, esses caras estão todo dia, eu chego aqui no prédio para jogar a bola, os caras estão falando que está pegando mulherada. E eu comecei a beber exatamente para começar a afirmar minha identidade, para poder participar daquele grupo. Né? E outra história que eu tenho para contar foi quando eu comecei a andar armado. Eu morava aqui no Santo Antônio, eu andava armado para tudo quanto é lado. Ia para a escola armado.
Arma de brinquedo?
Não, arma de verdade, irmão. Era uma 38, mais específico. Eu arranjei esse 38 e comecei a andar com ele exatamente para ter respeito.
Aí não requeria ela polícia ladrão, né?
Que é isso, velho? E com uma quadrada na cintura, era o cara.
Exatamente. Né? Tinha... Eu era conhecido no Santo Antônio como... Eles colocavam meu apelido de pé vermelho, né? Porque onde que eu andava, eu meio que barbarizava. Eu ia para a frente do Pitágoras, os meninos saíam, eu dava medo.
Literalmente, né, velho? Essa parte
pé
aí...
Vermelho,
você não...
Exatamente. Já tá aqui. E... Era exatamente para isso. Né?
Cara,
o meu motivo maior nessa época era as pessoas terem medo e respeito de mim.
Você me contou uma vez que você já foi preso. Que história Sim. é essa?
Fui preso 4 vezes. Né? Uma das... É, irmão.
Bom,
isso aí é porque eu achava que as pessoas que eu andava eram meus amigos. Né? E numa dessas 4 vezes, eu estava num bar, voltando de uma balada, 7 horas da manhã no centro, e estava com um cara, e assim, não pegamos ninguém na noite, falei com ele, nós não podemos ir embora para casa, não, temos que resolver alguma situação. E tinha 3 caras bebendo, os caras começaram a mexer com a mulher de um cara que a gente nunca viu, e eu andava com o Catatau, o apelido dele era Catatau, então vocês imaginam o tamanho dele, né? 2 metros bombado, né? O tamanho do cara. E o Catatau gostava de uma briga, pequenininho, 1,5 metro, eu falei, Catatau, vai lá e dá um tapa na cara de um daqueles caras ali. E começou assim, né? O Catatau chegou lá,
falou,
velho, tá mexendo com a mulher do cara e pum. E o cara nem tava questionando os caras que estavam mexendo com a mulher dele. Então, assim, pra que nós vamos mexer com essa situação? E o negócio ficou bem feio, porque o Catatau, como eu disse, era muito grande, né? E ele começou a apanhar demais. Falei, agora eu vou ter que entrar. E eu peguei algumas garrafas de cerveja e quebrei na cabeça de um dos caras. E os outros dois fugiram, né? E eu, não por satisfeito, eu peguei, na época tinha cadeira de ferro, né? Nos botecos, e eu comecei a pegar aquela cadeira e bater na cabeça do cara, né? Eu estava totalmente cego. E, de repente, eu só vi aquele tanto de polícia chegando. Na hora que eu olhei, eu estava com uma blusa branca, a blusa estava vermelha. E eu fiquei uma semana na cadeia, e assim, e toda vez os policiais falavam, você vai ficar preso muito tempo, porque esse cara está no CTI e vai morrer. E eu sei que desde aquela época, acho que Deus, ele já olhava para mim com misericórdia.
Cara, que loucura.
É muita loucura.
Deixa eu te fazer uma pergunta, velho. Um cara que andava armado, um cara que tinha droga, sei que você já me contou, era um cara que tinha droga, que vendia droga, que estava nas baladas, pô, é um cara cheio de, vamos dizer, né, carregava uma autoridade junto com ele, devia ser um cara que tinha muitos amigos, muitas pessoas na sua volta, tinha amigo para valer do seu lado?
Ô, Léo, o que eu não tinha era amigo, cara, eram pessoas, assim, que andavam comigo por achar que eu era um cara de autoridade. Né, então, as pessoas andavam comigo porque eu vou andar com o Ricardo, porque se eu for na festa tal, ninguém vai mexer comigo. Eu vou para a escola com ele, porque ninguém vai mexer comigo. Então, as pessoas, na verdade, elas aproveitavam de uma situação que eu achava que eu era o todo-poderoso. Né, mas de amizade, eu não tinha ninguém.
Família?
Minha família, irmão, ela assim... Ela se destruiu por causa disso, né? Meu pai e minha mãe já não dormiam mais. Todo final de semana, que eu saí de casa quinta-feira, voltava só segunda. E todo final de semana, era meu pai ligando para a ML, ligando para a polícia, ligando para bombeiro. E assim, eu literalmente, eu consegui, na época, destruir a vida, principalmente da minha mãe.
Eu vou voltar em você. Deixa eu bater um papo com a Lorena aqui. Ó, gente, que som, hein? Tá aqui, ó, ganhei um CD da Lorena. Depois vocês podem comprar lá embaixo também, tem um CD da Ariane, bom demais, que música maravilhosa. E a Lorena, é assim, eu olho para você, né, para a sua história, e fico pensando, pô, uma mulher que de repente, não é, está na mídia, está fazendo sucesso, tinha música e teve música gravada em novela, na televisão, ganhando prêmio, ídolos, aquele status, aquele bop que você teve. E como é que era isso para você? Porque, assim, você me contou que foi de repente, né? Estava ali um dia cantando no banheiro e no outro dia cantando na televisão. Como é que é um negócio desse?
Eu participei do Ídolos em 2008, né? A convite de uma amiga. Eu achava muito brega o Ídolos. Eu continuo achando, mas assim, eu fui... Eu participei do Ídolos, aí eu fiquei em sexto lugar na época. Aí, em 2009, eu comecei a trabalhar com uma menina que era minha produtora, e ela é filha de um diretor de núcleo de novelas da Globo, e aí eu pude escrever uma música para a história da novela e colocar na novela, sim. E foi muito legal, porque muito emocionante, né? Ligar a televisão e, de repente, sua música está lá, tocando.
Cara, de repente... Você está do lado de pessoas famosas, aquelas que você assistia na televisão, admirava, punha o CD no carro, está do seu lado, está tomando um café com você. Era demais,
Tinoco,
assim, como é que
é? Pessoal que eu... É. Não, estou brincando, mas aqui... Não, sério, mas eu conheci uma galera muito que admirava.
É humilde.
Admirava e gostava muito, né? Assim, de repente estar do lado das pessoas, não só cantores, mas... Principalmente atores e atrizes, porque essa menina que era minha produtora, ela é filha do diretor de núcleo de novela lá. Então, os amigos dela, atores também. Então, a gente acabei conhecendo todo mundo, ia para festa na casa, aniversário e tal. E fui começando a viver naquele meio. Tocava muito mais até no Rio de Janeiro do que aqui, né?
Agora, o que a gente ouve falar por aí, pelo menos eu converso com algumas pessoas e olho para alguns que têm um interesse também assim, nessa área, não só esse, até talvez no meio artístico, né, enfim, várias oportunidades de estar na mídia, de estar na frente, e olha para você, a vida que você tinha, e é algo que cobiça, né, algo que tem um sonho, pô, um dia eu queria ter a vida que a Lorena Chaves está tendo. E você, no auge, talvez, assim, de uma fama, uma carreira que você poderia seguir, você decide dar uns 180 graus viver uma nova identidade. O que que te impulsionou a dar essa virada, a buscar uma nova identidade?
Então, eu também, assim como o Ricardo, né, o único amigo dele era o Catatau, e eu também, eu tinha uma amiga, a Catateia, né, que
era a minha única amiga.
Gente boa! É, mas assim, eu também não tinha amigo, conhecia muita gente, ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo, tal, tocava.
Estava do lado de todo mundo, mas na hora que você precisava pegar o telefone e ligar.
Podia, é porque assim, eu nasci num lar cristão, eu não podia contar para minha mãe e para meu pai, porque eu fazia tudo de errado, né? Essa vida de noite, né, de balada, de festa e tal, envolve muita coisa. Não é só a noite, não é só você ir dançar e tal, porque ir dançar e tal, se for só isso, né, tomar um refri, um Fanta uva, não tem problema, né? Mas, assim, aí eu, só que envolve muita coisa, infelizmente. Então, eu estava muito envolvida ali na noite. E aí, o que me impulsionou a mudar de vida, assim, na verdade, eu já conto a parte do Marcelo.
Lorena, conta aí o que você quiser. O que eu quero saber...
que eu falo...
Pode falar, não tem problema. O que eu quero saber é o seguinte. Por que uma nova identidade? Estava vivendo essa queria essa amizade, é o que você está me contando, mas, na verdade, você não tinha.
É, não tinha. Não, na hora que o bicho pegava mesmo, não tinha ninguém para contar, né? Você tinha as pessoas para a noite, para tudo, mas, na hora que você queria chorar, desabafar, ele não tinha. Eu não tinha essas pessoas.
E como é que foi?
Então, como é que foi? Eu comecei a perceber que eu tava vivendo uma vida sem direção, porque eu cantava, eu estava ganhando grana, tinha muitos shows, né, e era muito legal, porque eu saía daqui para o Rio de Janeiro, cantava, e nos bares, nos pubs lá, o pessoal sabia cantar as minhas músicas, assim, lá, eu cheguei a fazer em São Paulo também, em Curitiba também.
Tipo aqui, assim, hoje.
Tipo aqui, mas aqui eu contratei algumas pessoas estrategicamente nos pontos aqui para a galera cantar. Em troca do Novo
aí,
Testamento, que é aquele pequenininho que fica um hotel, assim, a galera ganha. Mas, assim, aí eu não tinha essas pessoas. Então, a minha irmã começou a frequentar uma cela aqui da Central, e aí ela começou a me chamar, só que eu tinha uma revolta muito grande com a igreja, com tudo, assim, porque eu cresci numa igreja, mas eu não acreditava em Deus, não entendia nada. Infelizmente, eu sofri bullying na igreja, entendeu? Na igreja que eu frequentava. Sofri bullying, assim, sofrimento, né? E tal. Aí eu fui, a minha irmã começou a ir nessa cela e me chamava, mas eu achava muito chato. Falei, mano, tudo que tiver a ver com igreja, eu não preciso me chamar que eu não vou. Aí a cela, menina, foi abençoada.
Aonde que era?
A cela.
Menina.
Aí, menina, a cela era tão abençoada que multiplicou e foi para onde? Lá na minha casa. Aí a cela começou a ser na minha casa, não tinha nem jeito. Ah, não, agora já...
Deus está te buscando,
tá,
né? Você
está cortando a minha fala.
Deus está te... Eu não sou o Jô, não. Eu não pareço também, irmão. Eu tenho Soares no nome, mas não sou o Jô Soares. Sou o Léo Soares de Matos. Mas não é assim, não. É assim, ó. Vem cá. Eu te quero andando
pois
comigo,
é,
vivendo uma nova identidade. Então, eu vou até você. Ele fez tipo isso.
Isso. E aí, foi nesse... Eu conto a experiência, né, no caso aqui.
Por
aí,
favor.
Beleza. Aí, minha irmã me chamou. Aí, ela me chamou quase um ano, sério mesmo, para ir para a cela. Não ia. Eu falava assim, não, Lana, eu tenho aniversário. Era tanto aniversário que eu não sabia mais de quem que eu ia aniversário. Eu tenho aniversário do Aécio Neves, não posso ir, que ele me chamou. Aí, eu ia no aniversário do Aécio Neves. Aí, não consegui. Aí... Nesse dia foi na minha casa. E eu lembro que começou a chover muito, não tinha como eu sair de casa. Aí minha mãe apareceu no meu quarto, de hobby, chinelinha assim. Lorena. Você não. Ô, minha filha, participa da cela, o pessoal lá em cima e eu no quarto, assim. Eu falei, ô, mãe, eu tô um pouco disposta. Ela, o que está acontecendo? Você não fez nada hoje, vai lá, participa da cela, vai pela sua irmã, o pessoal ora por você, gosta tanto de você. Eu lembro que uma menina chamada Marielle Amorim, mais conhecido como Bim, ela chegou a me chantagear. Ela falou assim, eu vou fazer biscoito de polvilho para você ir na cela.
Que é isso, biscoito de polvilho,
isso,
gente?
Isso é...
Atração.
Fritos.
Tipo um petit gâteau, assim,
sério,
né?
Eu tinha raiva dela, eu falava assim, Lana, se essa menina me chamar por causa desses biscoitos de polvilho, eu posso comer biscoito de polvilho em outro lugar. Eu não preciso ir lá na cela para comer. Aí, beleza, nesse dia começou a chover muito, minha mãe falou isso, não, eu falei, quer saber? Eu vou de uma vez, que aí minha irmã não fica me chamando mais. Eu fui chamar.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Pode.
No fundo, no fundo, Você vivia um vazio.
Vivia, nossa.
Uma frustração, buscando vivia. Alguma coisa. Lá no fundo, você queria ir na célula? Fala a verdade
queria.
Aqui para nós.
Eu não, é porque eu tinha vivido, eu tinha tido uma experiência negativa na minha pré-adolescência com algumas pessoas cristãs, assim, né, com relação à minha pessoa, assim, esses bullying que eu estou falando, é verdade mesmo. Pessoas que julgavam certas coisas e tal, então eu tinha resistência. Não era resistência a Deus, era resistência às vezes às pessoas, porque às vezes esse mau testemunho me atrapalhou nessa caminhada, assim. Mas na minha família, meu pai e minha mãe sempre foram muito, sabe, de Deus, assim, então isso me levava a falar, não, mas eles, meus pais são diferentes, as outras pessoas são assim, mas meus pais são diferentes. E eu estava vendo a mudança na vida da minha irmã. A minha irmã começou a ficar legal, entendeu?
Irmã ficar legal,
ela fica, é a mais nova.
É uma mudança de
identidade.
E ela
começou a ficar legal e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que teve uma época, ela começou a ir, ela estava diferente, aí... Nesse meio tempo, ela se deu uma perdida, ficou sem eu uns meses, aí ela começou a voltar tudo de novo. Eu falei, Lana, aquela reunião, minha filha, que você está indo, pode voltar, que aquela reunião é boa, minha filha, para você. Aí ela falou assim, então vão comigo. Aí eu falei assim, não, eu já tenho um outro caminho, né, um outro negócio. Falei com ela. Aí eu fui na cela esse dia.
Naquele dia você foi?
Naquele dia eu fui na cela.
Como é que foi a sua experiência ali?
Então, fui subindo... Como é que é? Eu fui subindo pé por pé a escada, assim, aí eu fui subindo muito devagar, porque eu queria ir, mas eu tava com medo, assim, das pessoas acharem que, eu vou, então sou crente, entendeu? Eu não queria ser crente. Aí, eu achava ser crente igual ir pro ídolos, entendeu? Tipo, eu achava brega, assim, ser crente e ir pro ídolos. Aí eu fui subindo pé por pé a escada, assim, aí eu falei assim, gente, pior que se tiver chata essa reunião, eu não posso falar assim, ô, gente, tem que ir embora, eu tô na minha casa, como é que eu vou embora pra onde? Aí eu falei assim, eu subi, eu lembro que era o Joãozinho tá aí, da Débora, Joãozinho e a Carol Belizaro, os líderes. Aí eles, eu falei assim, ei, gente, vou participar da cela. Aí eu falei, gente, crente, chato, né, assim, feliz, felicidade. Aí eu falei, vou participar da cela. Aí eu fui, sentei no sofá, no canto, sofá da minha sala, fiquei no canto assim, eu falei assim, vocês põem a mão na minha cabeça aqui, vocês vão ver aqui. Vou passar na minha cabeça que eu não sou crente, não. Aí fiquei na boa aqui. Aí o Diogo, que não veio hoje, porque não passou protetor solar hoje no batismo, tô sabendo que tá com insolação, não veio hoje por causa disso. Ele era do louvor, ele começou a tocar. Nunca ele começou a tocar, eu comecei a chorar já. Niki, né, ele começou a tocar, eu comecei a chorar, e eu vi claramente que era um choro, assim,
experiência
de alívio.
Com Deus.
Porque eu arrepiava dos pés à cabeça toda hora aqui. E assim, foi punk, assim, porque eu não queria chorar. Eu não queria, falei, meu Deus, vão achar que eu vou converter agora, o que eu vou fazer? Eles vão pôr a mão na minha cabeça aqui, vão orar, vou ter que aceitar Jesus, eu não quero aceitar Jesus agora. Estou sentindo essas coisas aqui, estou chorando, mas assim, às vezes eu choro que eu estou triste mesmo. Às vezes nem é isso. Aí eu fiquei assim, aí beleza, aí o Joãozinho, que era o líder da cela, estava no canto da parede, assim, respirando assim, ó. Eu falei, esse cara está possesso. Porque lá na igreja que eu era, nunca tinha essas coisas, não. Aí eu ficava um aí no peixe, outro no gato, assim, olhando. Aí ele pegou o violão da mão do Diogo e foi na minha direção, assim, e falou... Aí eu falei, vai negar... Do lado tava minha irmã. Minha irmã tocava gaita, na época não tava tocando, gaita de fora. O outro tava, era parede, não tinha nada. Ele tava indo na minha direção, ele falou assim, Deus tá pedindo para você tocar esse violão. Eu falei, vou tocar o quê? Não sei saber tocar nada, sabia tocar a música do Jamil na época que...
Não tocou Jamil.
Não era pro momento, não toquei Jamil. Aí Deus me fez lembrar de uma música que eu tocava na adolescência, na época que eu frequentei essa igreja com os meus pais e tal, que é aquela música que a maioria que conhece, aquela... Dos montes corre para o mar, teus rios de amor por mim. Aí Deus falando, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança... fiquei arrepiada. O teu amor me alcança e me faz... Aí eu trabalho com música, aí o refrão vem assim. Cantarei teu amor para sempre. E era tipo assim, eu falando para Deus, foi a primeira vez que eu cantei essa música,
uma
como
oração.
Se fosse uma oração, entendeu? Eu tava falando, Deus, eu vou cantar o seu amor para sempre. Aí eu não aguentei.
Naquele momento...
Joguei o violão pro lado. Glória a Deus.
Naquele momento... Foi como se você estivesse dizendo, Jesus, entra na minha vida.
Léo,
Jesus, faça a obra em
toda
mim.
Toda vez que eu vou contar essa história, assim, eu fico emocionado, porque nunca aconteceu Nunca vi isso na minha vida. Tipo assim, isso foi um dia muito marcante para mim. Eu não queria ir. Eu tinha, tava com preguiça, entendeu? Do processo. Eu sabia o que, era ser religiosa. Eu não sabia o que, era ter uma vida transformada, entendeu?
Eu vou te fazer uma pergunta já. A Lorena entregou a vida para Jesus. Amém. Ali naquela célula. A partir dali, começou uma nova Lorena.
Ajoelhei no chão, eu larguei o violão, ajoelhei no chão, falei, Jesus, eu estou sentindo tudo isso aqui, eu quero que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha história. Eu falei alto, assim, para todo mundo. Todo mundo começou a chorar. Eu acho que o povo estava orando tanto tempo, falando assim, graças a Deus, a gente não aguenta mais fazer jejum para essa menina.
Lucas, você teve alguma experiência parecida assim, cara? Como é que foi a sua mudança de identidade? Como é que foi?
Na verdade, eu tive duas, e uma completa a outra. Eu lembro de uma situação que foi no dia que eu terminei o relacionamento com essa menina. Eu estava no bar com uma galera da faculdade. E aí ela tinha ido na minha casa conversar com a minha mãe a respeito disso. Falar, ó, o Lucas terminou o relacionamento comigo e não me deu uma explicação definitiva lá e tal. Assim, falou que não me queria mais e pronto, acabou. E a minha mãe falou com ela assim, porque depois eu tive um papo com a minha mãe, e minha mãe falou com ela assim, olha, deixa eu te falar. O Lucas é meu filho, mas eu tenho que te entregar uma mensagem que é Deus que está te dando um livramento. Falou isso para ela. Tipo, pesado. Pensa bem.
Aleluia.
E aí, minha mãe me ligou e falou assim, eu estava lá no bar, minha mãe me ligou, Lucas, onde você está? E eu, nossa, que saco, minha mãe me ligando e tal. E era no horário da faculdade. Aí eu falei assim, mãe, estou na faculdade, óbvio. Onde que eu estou? Estou na faculdade. Aí ela, ah, então tá, você está na faculdade, não estou ouvindo um barulhinho aí. Mãe, é hora do recreio. Está na hora do recreio. Aí ela falou assim, olha, então tá, então eu estou sozinha em casa. O meu irmão nessa época fazia seminário, ele estudava fora. E a minha irmã, não lembro onde que ela estava, meu pai estudava à noite. E aí minha mãe ficou sozinha em casa, aí ela falou assim, olha, quando você chegar, quando você tiver um tempinho aí, você vem embora e tal, que eu quero conversar com você, mas não precisa de ficar preocupado com nada e tal. Mas, né, mãe é mãe, você sabe, né? Quando ela fala, a gente dá até aquele frio na espinha, assim, que você fica meio desesperado. Você fala, não. Aí acabou. Barzinho acabou, a galera acabou, eu queria ir embora para minha casa, porque eu estava desesperado. Falei, o que a minha mãe quer falar comigo? Só que aí, quando eu estava indo embora para casa, eu estava decorando um texto, que eu falei assim, ó, eu já estou decidido, eu sei o que, que eu quero. Quero uma vida de balada, eu quero curtir tudo, porque está na moda homem com homem, mulher com mulher, pegação, não sei o que, é isso que eu quero. Então, eu vou embora para casa, eu lembro que eu peguei o ônibus, eu entrei dentro do ônibus, e eu estava, tipo assim, decorando um texto, um monólogo. Ficava assim, dentro, o povo devia pensar que eu era doido. Eu chego na minha casa, eu vou falar com ele, olha, mãe, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. É isso que eu quero para minha vida, e pronto, e acabou, entendeu? E decorava, era... Gente, eu ia, passava 10 minutos, estava olhando para a janela, falando assim, é isso.
Como é que foi lá na hora?
É isso que eu quero. Aí eu cheguei em casa, minha mãe abriu a porta, eu aqui, fedozão de cigarro, cerveja também. Aí minha mãe abriu a porta e eu saí esquivando dela assim, para ela não chegar perto de mim por causa do fedor. Eu falei, mãe, eu vou tomar banho. Aí eu fui tipo Matrix. Aí eu fui tomar banho. Aí eu tomei meu banho e passando o texto debaixo do chuveiro. Aí saí do banheiro, ela tinha feito uma janta lá e tal. Falei assim, Lucas, come aí, não sei o quê. Eu comi, ela estava lá no quarto. Aí eu falei, foi pro quarto, foi deitar, foi dormir, não vai me chamar. Aí eu estava lá na frente da televisão. Aí ela, Lucas! Aí eu, que, mãe? Desesperado. Aí ela falou assim, vem cá, vamos bater um papo. Aí eu fui, tremendo, igual vara verde, assim. Nossa, você olhava pra minha cara, meu olho já é grande, né? Aí você só via o olho, Passa, o nariz também é grande, aí já passava do nariz, de tanto desespero. Aí, eu dei uma resistida, mas aí eu fui até ela. E eu cheguei lá no quarto, assim, mãe, o que foi? O que a senhora quer?
Chegou lá com o texto na ponta da língua.
O texto na ponta da língua, mas antes teve o mãe, o que é? O que você quer? Aí, ela falou assim, não, eu quero bater um papo. Que papo, mãe? Bater papo. Bateu papo? A gente nunca teve DR. Vamos ter um DR aqui agora. Aí, alô, meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar e tal. A fulana teve aqui, quase que eu falei o nome dela. Fulana teve aqui, eu conversei com ela, ela falou que isso. Aí eu já ia falar o texto, já comecei, peguei até falei, olha aqui. Aí ela virou para mim e falou assim, peraí, deixa eu só te falar uma coisa antes. Eu te conheço. Sou sua mãe, eu te gerei, e eu quero deixar um detalhe aqui, que foi tudo com muito amor. Hora alguma, ela se exaltou, ela falou brava, foi tudo com muita mãe. Ela falou assim: Lucas, olha aqui, sou sua mãe, eu te conheço, eu te gerei, eu sei exatamente o que você está passando, eu sei exatamente da sua dificuldade. Aí ela me falou que entregou essa palavra para essa menina, falando: Deus está te dando um livramento. Aí na hora eu falei assim: uai, que é isso? Aí ela falou comigo assim: eu só quero que você abra o seu coração.
Ela já sabia de tudo.
Já sabia de tudo, ela sabia de tudo.
Mãe tem um poder sobrenatural que...
Ela sabe de tudo.
E a minha mãe,
e ninguém falou nada para ela.
Os meus irmãos estão aqui, eles vão concordar, é verdade. Ela fala assim: olha, mãe é mãe, vaca é vaca.
Esse é um ditado.
Um ditado.
É um versículo bíblico.
É.
Não.
Ela falava isso. Mas enfim, para a gente não...
Aí me conta aqui, cara, que o nosso tempo já está acabando.
Vou contar
a
agora.
Sua experiência, então, de 180 graus, nesse momento, seu ponto marcante.
Então, aí minha mãe falou isso comigo lá com muito amor, me abraçou, e eu confessei para ela. Eu falei realmente da minha dificuldade. Eu falei: mãe, eu estou indo por esse caminho aqui, eu estou indo muito para balada, eu estou querendo curtir. Sexo, para mim, tem quem? Se é homem, se é mulher, eu estou nem aí, é isso aí que eu estou querendo e tal. E
falou tudo.
Falei tudo.
Rasgou o verbo.
Rasguei, vomitei lá nela.
Ela ficou em pé?
Ela ficou em pé. Não, ela não chorava, ela não derramava uma lágrima. E me dava raiva, que eu contava assim, ó. Eu olhava para ela para ver se ela estava chorando. Eu falava: nossa, ela não está chorando. Ela não está chorando.
É aquele ditado: mãe é mãe.
E aí, rapidão, eu vou finalizar agora essa parte aqui, ó. Aí, ela virou para mim e falou assim: olha, vamos fazer um propósito aqui, eu e você. Seu pai não está aqui, seu irmão está aqui, sua irmã não está aqui. Vamos fazer um propósito. Nós vamos orar durante 30 dias e nós vamos jejuar durante 30 dias. Você vai fazer o seu jejum, eu vou fazer o meu, você vai orar o tempo que você quiser, e eu oro o tempo que eu quiser, e você lê a Bíblia a hora que você quiser, eu leio a hora que eu quiser. Mas eu preciso que você tenha esse compromisso comigo. E isso foi no dia 21 de outubro de 2008.
Aí, beleza. Quando ela quis dizer assim: vamos jejuar, ela estava te chamando para um compromisso com Deus.
Com Deus.
Ela estava dizendo para você: Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos firmar um compromisso com Deus durante 30 dias e ver de qual que é.
Exatamente. Ela me pegou falando: só, você está indo nesse caminho aqui, mas eu vou te trazer para esse caminho aqui para eu te mostrar como
e
é que
é. E você topou.
E eu topei.
Resultado.
Aí, 30 dias depois, certinhos, 30 dias, 21 de novembro de 2008. Estava almoçando na casa da minha tia, meu telefone toca. Meu pai: Lucas, vai lá em casa que sua mãe está passando mal. Eu falei: como assim minha mãe está passando mal? No que eu estava tirando o prato, meu pai me liga de novo: Lucas, passa aqui e me pega, porque eu vou lá em casa com você. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Resumindo, 30 dias depois, a minha mãe veio a falecer. E foi o diagnóstico dado, morte natural de causa indeterminada. Vulgo, arrebatamento.
Ai, 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 ai. Rolou, 30 dias depois ela desapareceu.
Como?
Arrebatamento.
Aí ela, tipo, desapareceu, assim. Tô brincando. O que aconteceu? Foi uma morte muito natural, e o mais bonito de tudo foi quando encontraram o corpo da minha mãe dentro do banheiro, a Bíblia estava aberta em cima da cama, ou seja, ela tinha lido ali,
tendo um momento
ido,
com Deus.
Eu tenho certeza que ela tinha uma devocional toda.
Como é que isso foi para você?
Léo, foi muito chocante, assim. Na hora, eu me mantive muito forte, porque tinha a minha irmã, com 14 anos, o Matheus, que morava fora e tinha uma semana que não via minha mãe. E minha mãe sustentava ele, minha mãe trabalhava e batalhava para sustentar o Matheus num seminário fora, um seminário que meu pai não acreditava. O Matheus largou um curso de ciências aeronáuticas e foi fazer o seminário de louvor. Enfim, mas para mim, foi...
A conclusão dos 30 dias do compromisso com Deus, você teve, então, um encontro ali com o falecimento da sua mãe, e você permaneceu firme no encontro com Deus. Como é que foi?
Eu lembro que a gente estava no cemitério, e eu não vi minha mãe depois desse episódio, assim, ela saindo ou coisa assim alguma. Só estava esperando chegar lá no cemitério, para ver e para acreditar. E eu lembro que quando o corpo estava chegando, aí foi aquela gritaria, aquele desespero dos familiares, porque foi muito de repente, eu saí e fui para um outro espaço, um pouquinho mais distante. E estava uma noite, assim, alguns minutos antes, estava uma noite muito bonita, depois o tempo fechou e começou a cair uma garoazinha, assim. E aí eu lembro que a galera lá gritando, e eu olhei para o céu e falei assim: olha, Deus, para mim está muito difícil. Eu estou fazendo tudo certo, eu fiz o jejum, estou fazendo o propósito, dentro desses 30 dias, aí, exatamente 30 dias depois, o Senhor vem me dar uma martelada dessa. Eu não vou ficar te seguindo muito de perto, não, porque de perto está doendo. Então eu vou te seguir de longe, porque de longe vai ser mais tranquilo. Quem sabe não vem uma cajadada dessa daí. E aí, passou todo o processo, eu falei isso com Deus, fui lá, encarei a realidade, sofri, chorei, enfim, tal. E aí, tive que ir para casa. A gente ficou, isso foi numa sexta-feira, no sábado a gente ficou na casa da minha avó, e no domingo eu tive que entrar em casa, junto com meu pai. Os meus irmãos não foram. Eles tiveram um pouco dessa resistência. E eu lembro que eu cheguei em casa e ficava com isso na minha cabeça, de seguir Deus de longe. Eu não queria mais seguir Deus de perto, não queria. E aí,
rolou uma frustração.
Super frustrado. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu lembrei de uma pregação e de um livro que chama Moldado por Deus, e a pregação de Helena Tanuri. E nessa pregação, ela também estava muito frustrada com algumas coisas, e no livro tem, logo nas primeiras páginas, assim, depois eu peguei o livro para poder ler, estava escrito assim, e eu tenho certeza que foi aquele momento que Deus falou assim, você pode querer estar longe, mas eu estou perto. Estava escrito assim, siga-me de longe e você me negará. Siga-me de perto e você subirá ao monte alegremente comigo.
Uau.
E morrerá alegremente comigo.
Uau.
Então, lembrando dessa pregação e lembrando dessa passagem no livro ali, dessa frase nesse livro, eu senti que era o momento que Deus estava me pegando no colo e estava falando assim, olha, o propósito dela já foi cumprido, agora é comigo.
Naquele dia, naquela hora, quando você leu, quando você ouviu, quando você lembrou, você decidiu, eu vou seguir o meu Deus de perto.
Decidi.
Eu vou andar com Jesus. A partir daquele dia, começou o seu 180 graus, uma nova identidade. Ricardo, sobrou para você, cara, 32 segundos para você falar, irmão, para nós.
Terminou, irmão.
Que é isso, velho? Conta pra nós como é que você caiu na real, em 32 segundos, como é que você caiu na real e viu, cara, esse caminho que eu tô andando não é o caminho que eu tenho que andar, não é o plano de Deus pra mim, e deu seus 180 graus, uma mudança de identidade. Valeu.
De repente, já terminou, né, irmão? De repente, eu comecei a sentir aquela dor da minha mãe, e eu resolvi parar de beber, resolvi parar de mexer com droga. E nesse dia eu senti esse vazio exatamente porque aquelas pessoas que falavam minha amiga não me ligaram mais.
A única que te amava, a única que estava do seu lado, a sua mãe estava sofrendo e por ela você resolveu dar um basta na bebida
exatamente.
E na droga. E aí?
E aí eu entrei numa depressão profunda e um certo dia eu resolvi tirar minha vida. Eu saí do meu serviço e naquele dia, era uma sexta-feira, eu estava entrando dentro do carro, vi um motoboy em alta velocidade. Eu achei que era assalto a mão armada, fui para cima dele. E o cara, calma, eu falei, calma o quê, rapaz? Você está querendo me roubar, eu vou te meter a mão. E ele tirou o capacete e falou assim comigo, procura Deus. Porque ele tem um propósito muito... Ele tem um propósito muito grande na sua vida.
Esse é o nosso Deus.
E eu fiquei
fala direto
com aquilo ali. E ele foi embora e a primeira vez que eu conversei com Deus, eu falei, Deus, que isso? Que amor é esse? E comecei a chorar, e liguei para o meu primo, que já estava aqui na central, eu falei, cara, eu preciso ir na sua igreja, mas se eu chegar lá e pastor pedir dinheiro, eu vou descer porrada. E vim sábado à noite, e a IBC2 estava começando a ficar pronta, e eu fiquei muito impactado com o amor das pessoas, eu chorando, e várias pessoas que nunca tinham me visto, me abraçando, falei, Deus, que povo louco que é esse? E os crentes começaram a me ligar domingo para o tal de célula, e era domingo de manhã, à tarde, à noite, e segunda-feira de manhã continuaram a ligar, eu falei, vou desligar o telefone, não estou aguentando esse povo, não, povo chato. E eu resolvi sair para almoçar, na hora do meu serviço, e resolvi ir na drogaria Araújo. Chegou lá, eu parei o carro no estacionamento e vi que estava tendo um assalto à mão armada, e eu tentei voltar para trás, e um dos assaltantes apontou a arma e falou, se você fugir, eu te mato. E eu entrei e fiquei assim, meio assustado com aquele tanto de gente chorando ali dentro. E eu escutei uma voz, tenta sair pela outra porta. Não preciso nem falar para vocês de quem era essa voz, né? E eu tentei sair. Na hora que eu tentei sair, tinha um outro rapaz armado, colocou uma 765 na minha cabeça e começou a tentar bater o gatilho. E eu coloquei a mão naquela arma, olhei no olho dele e falei, calma que eu estou indo lá para o fundo. E na hora que eu estava indo para o fundo, os assaltantes vieram, mais uma turma de assaltantes que estava com o gerente roubando o cofre. Entrou um policial, a mão armada, né, paisana, e eu fiquei no meio daquele tiroteio. E Léo, a única coisa que eu sei, cara, é que aquele dia eu não sabia quem que era meu nome, onde que era o meu serviço, onde que estava o meu carro. Eu só sabia que existe um Deus. Um Deus que queria que eu servisse Ele.
Te livrou, te guardou, te protegeu, te chamou.
E eu, como a Lorena fez...
Você conseguiu ali, eu imagino, lembrar de Deus.
Sim, na hora. Sim.
Buscou Ele.
Foi como uma conexão de internet Wi-Fi, 1000 mega por hora, irmão. Foi muito rápido a coisa. Como a Lorena fez, eu ajoelhei, eu dobrei meu joelho diante daquele estacionamento e falei, Deus, a partir de hoje eu não te largo mais.
Aleluia. Foi a chave, a mudança. O Ricardo entregou a vida para Jesus, começou a viver uma nova identidade numa drogaria. Passando uma circunstância difícil, um assalto, clamou a Jesus. A Lorena numa cela, Jesus vai atrás dela, chama ela, ali ela tem um encontro com Ele, não se aguenta, quebranta, mesmo não querendo, não é? Passa ali aquele constrangimento que não queria passar, mas não deixa de receber o amor de Deus. Está aqui o nosso irmão com uma experiência ali, depois com a mãe, não é? Deus fala de uma forma tão clara. Eu queria que você falasse para mim, cada um aqui, numa frase, quem é você hoje? Quem é você hoje? Jesus entrou na sua vida, mudou a sua história, não é? Te deu um 180 graus. Qual é a sua identidade, Ricardo?
Hoje eu sou o Ricardo com R maiúsculo, né? Uma pessoa que eu sei exatamente quem eu sou, que eu não preciso de mais nenhuma máscara, né? Daquelas pessoas, para aqueles locais que eu ia. E hoje eu tenho uma frase que eu levo para mim. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é minha rocha. E com ele eu tenho minha identidade. Minha identidade, na hora que eu olho para o espelho, como o Léo estava falando ali, eu já não vivo mais o Ricardo, mas eu vivo o Espírito Santo de Deus.
Amém. Quem vê o Ricardo não imagina, irmão. Se abraça esse cara, ele chora. Ele vê um cara numa briga, irmão, ele intercede. É um cara de oração. É um cara que tem uma vida transformada. Ricardo, eu olho para o seu testemunho, eu não consigo imaginar que você vivia aquela vida antes.
Glória a Deus.
Realmente é uma nova identidade. Lucas, quem é você hoje?
Hoje eu sou um homem, segundo o coração de Deus, com uma identidade sexual completamente resolvida, restaurada para a glória de Deus, que sonha, que tem planos, que quer casar, que quer ter filhos, que, enfim, que vive os planos e os propósitos do Senhor para mim hoje. Esse sou o Lucas. Hoje eu consigo me olhar no espelho e não ver mais o Lucas. Eu vejo o reflexo de Deus em mim.
Lô Chaves, quem é você hoje?
Cara,
qual é a sua identidade?
Eu escrevia sobre amor, pensando saber o que era o amor. E hoje, por conhecer o amor e para o amor estar todos os dias no meu coração e na minha mente, cada vez mais crescendo na minha vida, eu posso escrever livremente sobre o amor, entendendo de verdade o que eu estou escrevendo, o que eu estou cantando na minha carreira e podendo passar isso para as pessoas de uma forma mais do que letras, né? Uma forma espiritual também.
Plena.
Plena. Plenitude,
cheia.
Portão azul.
Aleluia. Vale a pena entregar a vida para Jesus?
Muito.
Vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena viver a identidade de Deus para nós? Vale a pena por quê? Por que vale a pena? Uma frase, 5 segundos. Por que vale a pena entregar a vida para Jesus?
Porque hoje eu não preciso de nenhuma máscara. Ele me libertou. E hoje eu sou livre!
Aleluia! Por que vale a pena, Lorena Chaves?
Porque agora eu tenho esperança, agora eu tenho um propósito de vida, agora eu sei onde eu estou pisando, é onde eu quero chegar e é com Ele que eu quero morar na eternidade.
Vale a pena andar com Jesus. Vale a pena, Lucas?
Vale a pena.
Por que vale a pena?
Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Maravilha, uma salva de palmas para essa galera maravilhosa. Que é isso? Pode ficar de pé, aplaudir. Essa turma é demais. É um 180 graus, é uma nova identidade, é uma coisa maravilhosa. Eu não posso finalizar essa noite, irmão, nós vamos ter agora, Ló, pega o violão aí para nós. Pega o violão, se você quiser ficar sentado aí nesse sofá, Ricardo e Lucas, eu libero para você, mas assenta aí um minutinho. Pode assentar um minuto, eu preciso te fazer uma pergunta para você, eu quero que você me responda. Você vai ouvir mais uma música agora, mas eu preciso que você me responda uma pergunta. Eu subi aqui, eu olhei no espelho, eu pedi para você perguntar para a pessoa do seu lado, e eu preciso te perguntar mais uma vez. Olha para mim. Olha para mim. Responde essa pergunta. No seu coração, no íntimo do seu ser, olha no espelho agora. Olha no espelho. Um espelho que está na sua frente. Responde essa pergunta. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você consegue responder? Qual é a sua identidade? Quem é você? Pensa aí. Você está feliz com a sua identidade? Você está seguro? Você pode pular, você pode dançar, você pode festejar, dormir em paz, acordar tranquilo, com um sorriso no rosto, dar um abraço na sua mãe, no seu pai, ligar para um brother, uma amiga que você gosta tanto, com uma paz no seu coração que te domina, seguro e feliz demais por ser quem você é. Sabe, eu vou te falar um negócio que me preocupa demais. Me preocupa demais quantas pessoas, e até aqui, vivem buscando uma identidade, vivem buscando ser alguém, baseado no que vê na televisão, baseado na mídia, baseado, e passa a viver sua identidade uma vida inteira baseado numa palavra que escutou da mãe ou do pai, ou de um amigo, ou no trabalho, ou um bullying que sofreu na escola e passa a viver a vida inteira firmado numa identidade, dizendo, eu sou assim, essa aqui é a minha identidade, foi isso que me falaram, foi isso que me falaram na escola, foi isso que minha mãe disse, foi isso que o meu pai disse, é a minha identidade, essa mesmo. Eu me entristeço e fico preocupado com pessoas que passam a vida inteira vivendo uma identidade baseado nas circunstâncias da vida. Se está tudo bem, eu sou o cara. Se está tudo bem, eu sou ela. Eu estou bem demais, eu sou legal. Mas quando parece que vem uma tempestade, e às vezes as coisas começam a desmoronar, eu já não sou ninguém mais. E eu já, na verdade, nem sei quem que eu sou. Tem gente que você pergunta quem você é, a pessoa vai dizer, na verdade, eu estou num processo. Eu nem sei quem eu sou ainda, eu estou sendo formado. Eu estou sendo formado e muitas pessoas passam a viver a sua vida e firmar a sua identidade baseado nas suas escolhas, nas suas vontades, nos seus desejos, naquilo que pensa, naquilo que julga, naquilo que acha, mas não vivem a sua identidade baseado no que Deus tem para você, no que Deus tem para nós. Isso me preocupa demais. Me preocupa demais, porque existe um Deus real, existe um Deus vivo, tão claro quanto você me vê aqui, é o Deus que existe nesse mundo, Ele é real, Ele é vivo e Ele nos criou. A Bíblia chega a dizer que Ele teceu e formou o íntimo do nosso ser, Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com um plano, Ele nos criou com uma identidade, Ele tem para nós uma identidade, um propósito de vida. Mas muitos, ao invés de viver conforme aquele que o criou, conforme aquele que o chamou, conforme aquele que deu a vida e tem um plano para você, vive uma vida baseada nas suas escolhas, vive uma vida baseada nas circunstâncias, vive uma vida baseada no que ouviu dizer. Vive uma vida diferente do que Deus tem. E sabe qual é a realidade? Eu não tenho dúvida de dizer isso, porque eu vivi isso. Sei que a Lorena viveu isso. Sei que o Lucas viveu, o Ricardo Verciano viveu. No íntimo, lá no fundo, o que é que todo mundo procura? O que é que você mais procura na sua vida? É viver a identidade que Deus tem para você. Você está doido por isso? Você está lá no fundo buscando isso? Você corre atrás disso? Você não enxerga? Você não sabe, mas o que você mais quer é viver o plano que Ele já separou para você, porque quando você começa a viver no plano, quando você começa a viver na identidade, mas vê uma alegria, vê uma paz, vê uma certeza, vê uma realização, vê um sentimento de que vida gostosa, que alegria, mas eu quero viver tanto, mas que coisa maravilhosa, porque não tem nada melhor do que viver na identidade daquele que nos criou e nos formou. Sabe por que eu poderia dizer que vale a pena entregar a vida para Jesus? Sabe por que eu diria que vale muito, muito a pena entregar a vida para Jesus? Porque Jesus é aquele que quando entra na nossa vida, traz todo o sentido de existir. Ele é aquele que quando Ele entra na nossa vida, Ele nos completa e tira todo vazio existencial. Ele é aquele que quando Ele entra na nossa vida, Ele tira toda culpa, todo peso. Ele nos alivia, Ele nos conecta com Deus, Ele nos dá sentido, Ele nos dá um plano, Ele nos dá uma direção. Vale a pena entregar a vida para Jesus, porque Ele é aquele que nos leva a viver a nossa verdadeira identidade. Eu quero te dizer uma coisa, com uma certeza, uma garantia: Jesus te ama, Ele tem um plano para você, uma identidade maravilhosa para te dar. Ele quer morar no seu coração, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer te conectar com Deus, Ele quer preencher o seu interior e todo o seu vazio existencial. Ele quer te levar a viver a sua identidade, para você com toda alegria. Quando te perguntarem quem é você, você vai ter assim um gosto, uma alegria de dizer: eu sou filho de Deus, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu sei quem eu sou. E vive alegre, vive feliz. Jesus tem isso para você. Ele quer morar no seu coração e dá para você a identidade que Ele já separou para você, para você viver o plano, para você viver o propósito, a vida plena e maravilhosa, e testemunhar, testemunhar com toda alegria de uma vida que vale a pena demais. Eu quero te dar uma oportunidade de fazer uma oração, uma oração que um dia eu fiz, uma oração que um dia a Lorena Chaves fez na sua casa participando de uma célula, uma oração que o Lucas Edson fez um dia, quando ele decidiu andar com o Deus perto dele, uma oração que um dia o Ricardo fez, chamando Jesus para entrar no seu coração e se comprometendo a andar com Ele. Não é uma oração de mudança de religião, não é uma oração de agora eu vou virar um crente, não é nada disso. Sabe qual é, que tem a ver essa oração? É uma oração dizendo: eu quero Jesus na minha vida. É isso que essa oração diz. Eu quero a identidade dEle em mim, eu quero ser pleno, eu quero ser completo, eu quero receber tudo que Deus tem para mim. Eu quero te dar essa oportunidade agora de orar junto comigo. Quando toca esse violão, nós vamos finalizar com uma grande canção, uma linda canção, que a Ló já vai começar a cantar para nós. Mas eu quero te dar a oportunidade de fazer essa oração, uma oração simples, mas poderosa, que quando você faz, você recebe aquele que te dá identidade, você recebe aquele que dá sentido. Eu queria orar com todos aqui, eu queria que todos orassem. Você já orou um dia ou não? Eu estou te convidando, você pode aceitar ou não, mas eu te convido. Eu queria que todos orassem, chamando Jesus para morar com você. É uma oração linda, uma oração simples, que você com fé, com seus lábios, você diz para o Senhor que te escuta. Vamos orar? Diga assim comigo: Jesus, eu creio em Ti. Obrigado por me aceitar como eu sou. Obrigado por morrer na cruz por mim e perdoar os meus pecados. Hoje eu te convido, Jesus, mais uma vez, eu te convido, Jesus, entra na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que me dá a minha identidade. Faz a sua obra em mim, Jesus. Cumpra os teus planos na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dê a vida eterna. Me abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, deixa eu te ver, dá um tchau assim para mim. Quem fez aqui? Deus te abençoe. Pode dar um tchau, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deixa eu ver, dá um tchau assim, eu sei que todo, muita gente fez. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Cadê a galera? Quem é que quer? Deus te abençoe. Deus te abençoe, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Dá um tchau aí, deixa eu te ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto, todo mundo assim. Eu sei que é muita gente, dá um tchau e fala: eu mesmo, eu quero a vida com Jesus. Eu quero. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Você que fez essa oração e que quer mesmo andar com Jesus, fica com a mão levantada que eu vou fazer uma oração por você. Eu vou abençoar a sua vida pela graça e no poder do Espírito. Eu creio que Deus vai derramar uma unção especial. Você fica com a mão levantada, todos vocês. Isso, todo mundo com a mão levantada. Isso. Você que fez essa oração entregando a vida para Jesus e que quer essa identidade dele. Isso, todo mundo. Eu estou vendo já muita gente com a mão levantada. Muita gente, glória a Deus. Você que está com a mão levantada, com carinho, eu quero te dar um presente. Eu quero fazer uma oração aqui com você. Por favor, vem cá, traz essa pessoa que levantou a mão aí. Eu quero te dar um presente, nós vamos te dar uma Bíblia. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero te ajudar nessa identidade. Vem cá, vem cá. Todo mundo aí de cima, nós vamos dar uma Bíblia para cada um. Eu quero fazer uma oração abençoando a sua vida, para você desfrutar dessa identidade maravilhosa. A Ló vai cantando aí a musiquinha. E você vem para cá que eu estou te esperando.
Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Eu tô te esperando, tô esperando vocês. Esperar todo mundo para orar, abençoar a sua vida e nós vamos finalizar cantando.
Sim, Jesus Cristo.
Eu sei que mais gente aqui embaixo levantou a mão. Vem cá. Às vezes você está dizendo assim: eu fiz essa oração há um tempão, mas andei longe, andei frio, andei distante. Não estou vivendo a identidade que Deus tem para mim. E hoje eu quero o plano e a identidade de Deus. Por favor, vem cá. Deixa eu orar por você. Pode vir para cá. Você pode ir cantando também, pela fé.
O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Oh, meu viver.
com muito carinho, com muito amor e com uma certeza de que grande é o plano de Deus para a sua vida, que eu estou te chamando você para vir aqui. Eu estou chamando você para vir aqui embaixo e para receber uma oração por amor a você, e com uma certeza, ao dar um passo, ao sair da sua cadeira, você está dizendo talvez o que o Lucas Edson disse: eu vou seguir agora é um Deus de perto. Eu quero ir lá e de perto receber. Eu quero oração, eu quero te ousar. Você que está me ouvindo, todos vocês, pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela quer uma identidade. Se ela quer, ela fez essa oração, vir aqui receber essa oração. Às vezes ela está esperando uma força sua. Eu vou te esperar, porque eu sei que não sou eu que estou te chamando. Eu sei que o Espírito de Deus te chama nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está chamando muitos aqui, e você está sentado ainda. Eu sei que Ele está te chamando, que Ele está te atraindo, Ele está dizendo: eu tenho para você algo novo. Vai lá na frente, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer ir lá? Pode perguntar aí. Deixa eu te acompanhar lá. Deixa eu te acompanhar. Está faltando você. Nós estamos te esperando. Nós estamos esperando você. Pode vir. Nós vamos cantar aqui mais um pouquinho. Eu vou orar esperando você chegar. E você pode vir. Em nome de Jesus, com muito amor. Vem cá. Nós estamos te esperando.
Hoje é o meu coração diferente. Hoje é o meu coração, pois Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o
Pode cantar: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo habita em mim. Jesus Cristo está no meu coração. Jesus Cristo me enche. Jesus Cristo me completa. Jesus Cristo me dá a identidade que o Senhor tem para mim. Jesus Cristo muda o meu viver. Eu posso orar? Nós estamos esperando mais alguém? Eu posso orar? Eu estou te esperando. Se você quiser vir, eu vou orar e você recebe. Vem cá, pode vir.
Ele me deu seu amor.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu sei que essa noite é uma noite histórica. Eu sei que essa noite é uma noite especial. Eu sei que essa noite é uma noite de vidas marcadas, de identidades restauradas, de pessoas completamente abençoadas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama as preciosas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um. Espírito Santo de Deus, sela com a tua presença. Sela, Espírito Santo. Sela, Espírito Santo. Sela, Espírito Santo. Sela, Espírito Santo. Toma, Espírito Santo, a vida. E conduz, Espírito Santo, cada um desses que estão aqui a viver no teu caminho, andar na tua verdade, a desfrutar da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira alegria, do verdadeiro sentido de viver. Espírito Santo de Deus traz a verdadeira vida e o sentido, a identidade para a vida de cada um. Nós como igreja, nós abençoamos, nós cobrimos espiritualmente a vida de cada um dos que estão aqui. Nós declaramos, Pai, são filhos do Senhor. Pai, conclui a sua obra na vida de cada um. Pai, fortalece. Pai, aplana o caminho. Pai, cumpra o teu propósito e dá, Pai, uma nova vida cheia de sentido, plena, alegre, em paz, desfrutando de tudo que o Senhor tem para a vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia! Você que está aqui, não sai não, dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás, essa galera aí atrás, essa galera aí atrás, ama vocês, está do seu lado, para andar junto com você, e nós queremos, todos vocês, é por você, irmão. Dá uma olhadinha aqui para mim, todo mundo aqui, ó, todo mundo, é festa. É festa, irmão, dá uma salva de palmas para essa galera bem forte aqui. É para vocês essa salva de palmas. É para vocês essa festa. Aleluia, uma nova identidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui, eu quero te dizer uma coisa com muita alegria. Nós estamos do seu lado. Nós queremos caminhar com vocês. Nós queremos dar para vocês um presente agora. Todos vocês que estão aqui vão receber um presente nosso. É uma marca dizendo assim, conta com a gente para valer. É um presente, nós queremos abençoar a sua vida. Você vai receber uma Bíblia, vai receber um carinho especial agora. Tem uma sala ali, uma turma de verde que está cercando, uma sala preparada, com ar-condicionado, legal demais, você vai receber um presente lá. Essa turma que está aqui, vai dirigir por aqui, subir aquela rampa, tem uma sala ali, você vai entrar, vai receber um presentinho, nós vamos te dar um carinho, e você vai voltar para cá. Essa turma daqui, vai subir essa rampa, entrar numa sala ali, para receber o seu presente. Nós vamos fazer uma graça lá com você, abençoar a sua vida, e você volta para cá. E todos vocês que também estão indo na sala, vão receber lá um convite. Não deixem de convidá-los, viu galera? Vocês vão receber um convite para um final de semana maravilhoso. É um final de semana que se chama Encontro com Deus. No final de semana que vem, Encontro com Deus da Rede Zoe. Vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer uma grande festa lá. Você pode convidar a sua célula. Essa galera toda que está aqui são nossos convidados. E agora, enquanto essa galera sobe, você vai aqui, juntar aqui na frente junto comigo. E com muita alegria, nós vamos assim, meio que num samba, meio que num clima. Eu não sou muito de samba não,
mas... O Léo vai ensinar você a sambar, vai Léo, vai.
Nós vamos festejar aqui com o Senhor. Você vai me ensinar? Se você me ensinar...
Para te dizer que estou muito alegre, sabe por quê? Descobri que um homem morreu numa cruz por mim, por você.
Nós vamos louvar o Senhor aqui agora numa grande festa. Enquanto essa galera recebe um presente, chega aqui pra frente. Vamos festejar aqui num som gostoso, num som maravilhoso. Lá de fora na saída.
De tudo estou livre do mundo, estou livre do mal.
CD da Lorena Chaves, CD da Ariane, convite do boi no rolete, convite de toda mulher, e agora é tempo de festa, eu quero muita animação, vamos lá galera, som, solta o som.
São três esses meus amigos, e eles são muito fortes. É o Deus Todo-Poderoso, o Consolador que venceu a morte. Pai, Espírito Santo, te amo.
É festa, galera! Curte o som, fica com a gente, hoje festeja 180 graus, 2013, 2014 tem mais. Valeu!
Minha vida é dele, hoje ele é quem me guia, ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Se você não conhece, quero te apresentar o meu amigo Jesus Cristo, com braços abertos pra te abraçar hoje. Ele me ajudou e quer te ajudar. Te pega nos braços, te chama de filho, te faz caminhar. Eu sou feliz com Cristo. Satisfaz. Deus me deu tanta alegria que eu olho pro mundo e não quero mais. Eu sou feliz com Cristo. Louvor, seria a luz que me guia, a água que me satisfaz. Deus me deu tanta alegria que eu olho pro mundo e não quero mais. Se ele é a luz que me guia, a raiz da alegria, a água que satisfaz. Me deu tanta alegria que eu